Acho que podemos começar, temos claro, isto é também começar por dizer que eu decidi convocar a reunião para hoje, uma vez que de hoje a 8 não haverá reunião, em virtude do Carnaval, e depois não queria também que passasse, no fundo, 3 semanas sem que houvesse continuação da discussão. Não temos nenhuma pendência neste momento e também, apesar de estar na agenda, não vamos conseguir aprovar as súmulas, porque uma delas ainda não está terminada, também, enfim, não tem urgência, e, no fundo, a reunião visava apenas, embora fosse útil que tivesse o mais possível de representantes de partidos, mas enfim, temos quórum, vamos funcionar. No fundo é a continuação da discussão relativamente à circulação de documentação dos assuntos nesta comissão, que eu aliás até gostaria de poder dar sobre ela. Eu não disse para pôr na agenda porque não é preciso, não vou suscitar a questão, mas gostaria de dar eventualmente uma nota meramente informativa sobre isso na conferência de presidentes de comissão que se realiza de amanhã a 8. Acho que era útil, não para se discutir a questão lá, até porque ficou bem claro quando eu levei à conferência a questão da, enfim, daquela, de se dávamos ou não sequência àquela carta que me foi dirigida enquanto Presidente da Comissão, e eu levei isso à conferência. O que acabou por resultar foi que cada comissão teria soberania, digamos assim, dentro deste tipo de matérias para decidir, e portanto agora pode ser útil a título informativo se tivermos já chegado a alguma conclusão mais, se não, informarei apenas que a discussão se está a fazer e que haverá de dar os seus frutos. Eu tomei umas notas relativamente à nossa reunião anterior, em que acabámos todos por concluir que a marca d'água e a password, enfim, serão um pouco mal melhoral, não fazem bem nem mal, e também nessa medida, porque podemos implementar ou não, mas acabará provavelmente não ser muito útil. E depois tínhamos a questão da consulta dos documentos do processo nos serviços, em vez de ser distribuído, questiono, eventualmente à exceção do próprio relator, não é? Que terá que ter um contacto mais aprofundado com os documentos. E tínhamos também discutido, até mais relevantemente, a questão dos parceiros e da publicidade dos parceiros. Eu não sei se tive ocasião de me pronunciar sobre uma coisa que depois achei que é a seguinte. Eu acho que os parceiros, nós neste momento pomos como públicos na íntegra os parceiros relativos a registro de interesses. Ainda não tivemos, acho, nenhum sobre código de conduta, mas creio que se tivermos a lógica é a mesma. Os pareceres sobre levantamento de imunidade só pomos públicas as conclusões. Acho que nós deveríamos discutir, quanto aos pareceres, duas coisas. Por um lado, se no fim e depois de aprovados, eles devem ficar na totalidade, ainda que eventualmente se houver algo, ainda que isso implique que se dê aqui alguma orientação aos relatores para serem eventualmente menos discriminados, no sentido menos específicos, quanto à factualidade, não é? Porque no fundo é essa a que está ou pode estar em segredo de justiça, e mesmo que esteja em segredo de justiça, também dar esta nota, às vezes há coisas que vêm com segredo de justiça, há outras que vêm como confidencial, embora não invoque segredo de justiça, em qualquer caso. E portanto, no fundo, é a questão da publicidade do parecer quando ele é finalmente aprovado, e eventualmente as alterações que isso possa implicar à própria estrutura dos parceiros, tal como temos. Reparem, isto não é para esconder nada, é exatamente para que não seja depois preciso truncar e depois pôr no site uma coisa truncada, parece sempre mal, enfim, deixo isto à consideração. E depois outra questão, mais complexa quanto a mim, e que discutimos um pouco na reunião passada, que era a questão da publicidade do parecer, inclusive a presença de jornalistas quando a discussão do mesmo, na fase em que ele ainda não é parecer, portanto, na fase em que ele é ainda projeto de parecer ou relato do relator e que ainda se verificará depois se é aprovado ou não. Portanto, temos pelo menos estas três questões. Só sumariando e para terminar pela minha parte, e sem ter nenhuma intenção de limitar a discussão, obviamente, estou apenas a tentar fazer um ponto da situação relativamente à reunião anterior. Primeiro, a questão da circulação ou não dos documentos, se circulam só para o relator e pode ser e ficam consultáveis nos serviços ou se continuam a circular para todos, ou eventualmente se não circulam sequer para o relator, embora ache isso mais difícil. Depois a questão da marca d'água e da password, que, enfim, vale o que vale, mas também não custará a implementar. E depois, quanto aos pareceres, se o parecer, o projeto de parecer deve continuar a circular como tem circulado até agora, e ou deve ser a sua discussão pública designadamente aos jornalistas, e depois a publicidade do parecer quando é aprovado afinal, para mim é talvez a questão mais simples e que provavelmente devemos avançar para isso, até porque às vezes é a maneira de não termos que andar uns a explicar isto, a explicar aquilo, está ali, os jornalistas vão ver, se tiverem alguma dúvida quanto ao parecer podem perguntar, mas à partida, pronto. Enfim, eram estas questões e outras que eu não tenho pretensão de ter tomado nota de tudo, mas apenas para balizar a nossa discussão. Era isto. Muito obrigada.
Sr. Presidente, caros colegas, eu penso que neste momento, já na questão da documentação, ela só está a ser partilhada com o relator, penso eu. Depois o que temos tido acesso é à informação a partir do parecer do próprio relator. Portanto, penso que neste momento já isso está a acontecer no que diz respeito à própria informação. Eu acho que essa é uma... Se continuarmos a proceder dessa forma, nesse caso continua a ser limitado ao próprio relator essa informação, e penso que até agora não tem surgido nenhuma dúvida quanto à veracidade dessa informação. Acho que ninguém pôs isso em causa ou questão, portanto, dessa maneira continuando só a ser acessível a quem faz o parecer, fica restrita realmente, no fundo, a quem recebe e aos serviços especialmente e a quem vai fazer o parecer e a mais ninguém. Isso diz respeito, portanto, a essa documentação. O parecer em si, penso que realmente, se ele for efetuado sem colocar possivelmente algumas informações mais sensíveis ou mais delicadas da própria documentação, que não tenham relevância, no fundo, para o próprio parecer ou que tenham a ver realmente com algo que esteja em segredo de justiça, fica um pouco salvaguardada também essa questão. No que diz respeito à divulgação, para nós não tem qualquer problema ser divulgado na totalidade do parecer, inclusive aos meios de comunicação social, salvaguardando essas questões que acabei de falar. Da nossa parte não tem qualquer problema nisso, mas obviamente que concordaremos com o que a maioria decidir a esse respeito. Obrigado.
O projeto de parecer circular na integrantes, que é o que tem acontecido até agora, não é? Para os membros da comissão ele circula, o projeto circula na íntegra. Pronto, o que nós temos verificado é que, em alguns casos, e foi isso que explotou esta discussão, em alguns casos, mesmo antes da própria reunião, portanto, dentro do momento da circulação, que às vezes é à sexta, outras vezes é só à segunda, também outra solução pode ser abreviar a circulação. Normalmente, a gente que tenta se enviar o mais... Enfim, com algum tempo, para as pessoas terem tempo, mas outra hipótese é combinar-se que circula sempre à segunda, apenas, mesmo quando até já temos o expediente todo, não sei. Mas estava eu a dizer que, portanto, o que explotou foi o facto de, pelo mero projeto de parecer, ter circulado a parecer, às vezes até aparece já como gerando como aprovado. O que convenhamos, se o parecer depois vier a ser aprovado e se até concluirmos que deve ser publicado, acaba por ser um bocadinho não digo despiciante, porque estas fugas nunca são despiciandas, mas enfim, agora às vezes acontece o que é adiado, ou que não é aprovado, ou que não é aprovado naqueles termos, e é nestas situações que isso é muito aborrecido, até para o próprio relator. Estou-me a lembrar da situação que a senhora deputada Márcia Paz referiu, e lembro-me bem da situação em que, até numa lógica de encontrarmos aqui uma solução unânime, no sentido, não é que tenha que ser, mas de consenso, e teve enfim, a abertura de em função de novas não é factualidades, mas novas considerações foram tomadas, fazendo evoluir o parecer, e depois isso soube-se, e é isso que me parece, é um bom exemplo, aliás, como o deu, é isso que a mim me faz ter algumas dúvidas, não é um problema da opacidade, mas me faz ter algumas dúvidas quanto ao problema da publicidade no momento prévio à sua aprovação. Volto a dizer, se ele é aprovado com a tala, o que é o que acontece em 99% das vezes, convenhamos, saber-se um dia antes está errado, não deve ser assim, mas enfim, o mal não é grande. Mas há outras, as reuniões fazem-se para alguma coisa, senão não valia a pena, não é? Não circulavam as parcerias e era aquilo. Podem não ser aprovados, podem ser adiados, podem ter uma discussão que leva o relator até a mudar o parecer, e depois isso é aborrecido. Quer dizer, um relator que o seu parecer já tenha a andar, provavelmente terá muito mais resistência, mesmo a bem do trabalho da comissão, a vir a alterá-lo. Depois, enfim, esse exemplo é que aconteceu nesse caso, acho que ilustra bem os riscos disso. E, portanto, enfim, não tenho assim... Agora, essa é a minha reticência quanto à publicitação no momento anterior, porque no momento posterior até devo dizer que a minha posição seria de passar a publicitá-los na íntegra, depois de aprovados, ainda que... com alguma coisa truncada, se entendermos que assim deva ser. Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Esta é realmente uma questão extremamente difícil, porque a senhora Presidente falou aqui na questão da circulação dos documentos poderem ser, neste caso, atrasados, ou seja, dados só um dia ou dois antes relativamente a esta matéria. E isto coloca aqui um problema complicado, parece-me a mim. Primeiro, se a circulação dos pareceres for feita muito em cima do acontecimento, temos também o problema da circulação dos documentos, que interessa e importa analisar. Ora, se passarmos para uma situação em que esses documentos só podem ser enviados ao relator e a consulta por parte dos outros membros da comissão tem que ser feita nos serviços com a indicação, isto realmente limita aqui imenso o nosso trabalho, porque temos que ir consultar a documentação para, conforme a documentação que está no processo, assim acedermos ao parecer e darmos a nossa opinião, aprovarmos ou não aprovarmos. Portanto, limita-nos profundamente essa questão. Quanto à questão da publicidade da deliberação, parece-me perfeitamente absurdo, desculpem o termo, se calhar é um bocadinho forte, mas nós estarmos aqui condicionados pela discussão e mesmo até com a publicitação do parecer truncado ou não truncado, bem, se ele for truncado, ele há de aparecer também, como aparece agora, também na comunicação social, sem ser truncado. Quer dizer, se a fuga de informação existe, vai existir de uma forma ou de outra. Infelizmente, assim será, portanto. Agora, parece-me, na verdade, que a deliberação não pode deixar condicionados os membros desta comissão de fazerem as considerações que entendam convenientes e, eventualmente, as alterações que entendam convenientes em várias reuniões ou a alteração do próprio parecer que venha a esta comissão e que seja alterado depois em termos finais e seja aprovado de forma diferente daquela que foi proposta. Portanto, eu sou relativamente cauteloso quanto a esta matéria. Eu acho que nós, já nesta comissão e face à legislação que temos, já nos colocamos numa situação extremamente difícil, extremamente complexa, por via da necessidade da transparência, é verdade, mas já nos colocamos nessa situação. E a partir do momento em que os pareceres também sejam divulgados na íntegra, eu não tenho dúvida que existirão também opiniões de juristas eminentes sobre se a situação devia ser esta ou devia ser aquela. E, portanto, vamos ter também uma abertura de uma discussão relativamente às matérias que aqui são tratadas, o que também poderá, eventualmente, condicionar o próprio relator a fazer o parecer e, portanto, a ter mais cautelas sobre a forma como dirige o mesmo e os fundamentos que vai encontrar para chegar a esta ou aquela conclusão, porque depois, naturalmente, vai ser escrutinado também de uma forma pública relativamente a esta matéria. Dir-se-á, será aqui ter alguma reserva? Eu penso que sim. Eu penso que deverá existir alguma reserva e devemos ponderar sobre a possibilidade da publicidade total, sob pena de realmente não valer a pena então estarmos aqui a discutir e a debater e, como dizia a Sra. Presidente, fazemos circular o relatório.
Uma hipótese adicional, que era a seguinte, que era... E, de certa forma, no início eu comecei a trabalhar assim e depois lembro-me que foi até por sugestão do grupo parlamentar do PSD que inverti, que era a discussão dos parceiros fazer-se em mesa e coordenadores, dos parceiros de levantamento de imunidade, não necessariamente todos, porque aí a questão da presença dos jornalistas não se coloca, creio que em nenhuma comissão estão presentes, e isso baliza bastante depois a deliberação e a discussão que se faz em comissão. Mas também confesso que isto assenta no pressuposto de que os nossos colegas deputados, de certa, enfim, acabam, quer dizer, se discordarem, têm que o dizer, mas enfim, digo isto apenas porque houve uma altura em que até se começou a fazer um pouco assim e depois chamaram a atenção e eu até achei que fazia sentido, muitas vezes acabava ou por não sequer haver reunião da comissão, ou por, enfim, não sei, trago apenas este input como elemento adicional.
É só relativamente a esta questão, é que fazer a discussão em mesa e coordenador, se não tivermos o deputado relator daquele parecer, pois temos uma questão de ordem prática. Era só esta nota.
Já agora, Senhora Presidente, nós não temos também ainda nenhuma ideia fechada sobre esta matéria, que realmente é de alguma complexidade, acho que estamos todos de acordo que não é fácil chegar a uma solução, à solução ideal. A questão que a senhora Presidente agora estava a colocar faria algum sentido, mas também aqui a reflexão da senhora deputada Márcia Passos também é pertinente, porque também não podemos condicionar... Sim, eventualmente seria uma forma daqueles...
Ad hoc para esse ponto da mesa.
Os parceiros que envolvessem matérias de segredo de justiça, eventualmente colocar mesa e coordenadores, sendo que... Mas é sempre... Porque isso não vai. Isso, o facto aqui que chegamos à conclusão, não é? É que parece que quando há. Cada vez quando há maior segredo, mais fica apetecível, digamos assim, para a comunicação social. Eu também não sei até que ponto, sendo convidado o deputado relator ad hoc para uma mesa de coordenadores, se o desfecho também não ia ser o mesmo, porque realmente ia-se fechar cada vez mais e o aumento e o apetite da comunicação social iria ser maior. Portanto, a questão é sempre complexa. Eventualmente, a discussão de alterar a questão da regra do sigilo das reuniões para as reuniões abertas também é um pouco complexa, não é? Eventualmente, poderíamos pensar nesse caminho para tudo o que não envolvesse matéria de segredo de justiça, mas o resto tem que estar devidamente salvaguardado, porque também não parece que se possa abrir as reuniões a tudo, não é? E, portanto, se calhar é este ponto de equilíbrio que temos que tentar obter, que não é fácil.
Deputado Pedro Filipe, terminou, desculpa. Senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos e não tendo estado na reunião anterior, também não queria correr o risco de ser repetitivo ou até abordar matérias que vocês tivessem discutido anteriormente.
Okay.
Há várias formas, em teoria haveria várias formas de salvaguardar os princípios em causa. O problema advém não tanto de nós termos modelos que funcionem bem teoricamente, mas na prática de quando se transformam estes parceiros em objeto de debate político, e por isso a ideia de que estaríamos todos com o intuito de discutir de forma elevada e sem interesse partidário os parceiros cai por terra, e eu creio eu, nenhum de nós acha que isso vai acontecer. Assim sendo, soluções ficam automaticamente fora. Nós poderíamos admitir até uma discussão prévia dos parceiros, prévia à existência do próprio parceiro, em que livremente discutíssemos os assuntos e orientássemos uma solução. Já fizemos, de certa forma, em alguns momentos anteriores, muito especificamente, mas traduzindo isso num padrão normal de ação da Comissão. Haveria várias formas de fazer. No entanto, parece-me que partindo do pressuposto que há elementos de confiança na Comissão que nos permitam fazer esse caminho com toda a transparência e lisura, é um pressuposto que na minha ótica, na minha opinião, é errado. E por isso acho que devemos partir do pressuposto exatamente ao contrário, em que não existe essa garantia. As propostas em cima da mesa colocam alguns problemas de operacionalidade aos grupos parlamentares mais pequenos. Isso confesso com toda a abertura. A ideia, por exemplo, de haver um parecer que não são os pareceres, independentemente de terem caráter reservado os documentos, ou qual o tipo de caráter reservado os documentos, não são aqueles pareceres chapa 7 que nós damos. Esses aí não levantarão problemas nenhuns, mesmo que nós, não tendo acesso aos documentos, analisemos os pareceres, eles em si não levantarão problema. Mas havendo algum caso mais particular, obrigar-nos-á sempre a ter uma ação prévia, a conhecer o parecer com mais ou menos tempo, consoante o que o Sr. Presidente estava a dizer, se tivermos dúvidas, a agir para ir ver os documentos, o que cria aqui a probabilidade grande de se pedir adiamentos de discussão. E por isso aquela ideia de ter um parecer com um tempo mínimo necessário para a sua discussão, ela esbarra nos direitos que qualquer grupo parlamentar tem de poder pedir o adiamento da discussão. E eu estou-vos aqui a colocar um cenário que não é tão fora do normal de acontecer. Quem tem menos recursos do grupo parlamentar confronta-se com esta realidade. Não, isso significa que eu não estou a arranjar grandes soluções, estou se calhar ainda a arranjar mais problemas para nós resolvermos, mas existe esta parte que vos queria também alertar. Quanto ao resto, eu acho que nós ganharíamos em poder ter discussões de coordenadores, mesmo se fossem discussões de comissão, discussões de coordenadores em que pudéssemos abordar, mesmo logo no momento de chegada das comunicações, etc., genericamente o nosso sentido sobre os parceiros. Para, por um lado, o grupo parlamentar que indicar o deputado ou a deputada saber qual é o filme geral que está em cima da mesa, e todos os outros também poderem ter mais ou menos a percepção de quais são os problemas que possam existir. Acho que isso nos resolveria a matéria. Quanto ao acesso de documentos, e tendo a solução proposta, aquele problema que vos elenquei também, eu confesso que não há nenhuma outra solução que acautele a salvaguarda dos documentos. Esse é que é o ponto de fundo. Aqui vinha a chegar com o Sr. Doutor ali e vínhamos a brincar um bocadinho. Quer dizer, aqui é sempre um compromisso entre a operacionalidade e a segurança da informação. E às vezes as coisas não se casam sem o compromisso de cedência de um dos valores em causa. Não há hipótese de o fazer. Porque quaisquer das soluções que nós possamos pensar do ponto de vista tecnológico de limitação da informação que não implique uma deslocação centralizada a um ponto central para analisar a informação, quer dizer, podemos dizer, mas a informação seria distribuída só para os coordenadores, mas mesmo assim, já tivemos casos no passado em que não valeu absolutamente nada. seria distribuída só aos coordenadores, mas sem possibilidade de cópia do documento, etc. Mesmo havendo a possibilidade de informaticamente ultrapassar isso, há sempre aquela coisa de tirar uma fotografia a um ecrã, e quanto a isso não há milagres, não é? Não há volta a dar. Por isso, há de facto problemas que são insolúveis se nós colocarmos a segurança em primeiro lugar, em que só uma gestão centralizada da informação é que resolve. Por outro lado, uma gestão centralizada da informação coloca em causa a operacionalidade da comissão, e quanto mais centralizada, mais coloca em causa a operacionalidade. E este é sempre um equilíbrio muito difícil. Quem lida com a segurança, regra geral, dá mais valor à segurança. Quem depois percebe que os tempos também contam para tomar as decisões, tende a dar mais valor à operacionalidade. Há aqui um equilíbrio que eu também não sei qual é o ideal. Mas, na verdade, não há compromisso entre os dois valores qualquer que depois resista a se qualquer pessoa passar a informação para fora. E é o que tem acontecido. Parece-me é que nós estamos à procura de respostas técnicas para responsabilidades que são políticas, e quanto a essas não há volta a dar.
Tivesse uma sugestão, que era a seguinte, tendo em conta a discussão que se fez faz uns 8 dias, e a que se fez hoje, na verdade, ouvimos todos os partidos, acho que à exceção do PCP, que não esteve nem na anterior nem nesta, porque da outra vez aí ele falou bastante, portanto, enfim, entre as duas reuniões pronunciaram-se todos os grupos parlamentares. Eu iria, espero que não se zanguem aqui a doutora Cidalina, mas eu própria, eu iria tomar a iniciativa, se achassem bem, de fazer um papel. Fazer um papel, um memorandozinho, com um conjunto de sugestões que, naturalmente, a partir do momento em que eu redigirei, será aquilo que me parece que resultou como média via. Acho que, por exemplo, só para antecipar um pouco das notas que fui tomando já da outra reunião também, acho que, eventualmente, acho que, francamente, que a redução da antecedência é um fator importante, porque quando circula a sexta, fica o fim de semana todo ali de roda, e o fim de semana, enfim, toda a gente que tem política sabe que há coisas que o fim de semana é o piorio para isto, não é? Porque depois cada um está nas suas coisas, lá está, lhe dá um tal descanso e depois não reage logo, e depois, enfim. Portanto, arrependi-me sempre quando fiz sair listas de professores a uma sexta-feira, é a pior possível. Pois ficam o fim de semana todo, os blogs, a dizer coisas, e a pessoa já nunca reage a tempo. Portanto, o ideal, acho eu, era segunda logo de manhã. Eu sei que isto reduz para um pouco mais de 24 horas, não é? Da manhã de segunda para a tarde, terça. Mas, enfim, pergunto porque estou a olhar para porque falou. Eu acho mesmo que a sexta-feira é um problema, francamente, nestas coisas. Não sei se concordam ou não, mas falando de política, não é? E do que fica ali tudo a mastigar, às vezes, no fim de semana. Portanto, esta seria uma das coisas que eu ia incluir. Depois, acho que é útil haver uma mesa e coordenadores, um bocadinho como eu fazia no início, para desbastar problemas, mesmo que se conclua que, e mesmo que seja preciso fazer uma alteração ao regulamento no sentido de convidar o relator, ou de o fazer antes até da distribuição. Eu acho que até era interessante criarmos um mecanismo que era fazer uma mesa e coordenadores antes da distribuição, mas enfim, vou ver a melhor maneira. Acho que isso se ganha, não para limitar o debate que depois haja na comissão, enfim, naturalmente os deputados são livres de dizer o que entendam, mas em princípio as questões estão mais ou menos delimitadas, e nesse caso talvez pudéssemos avançar para uma solução. Enfim, quem se pronunciou, apesar de tudo, com mais dúvidas, foi o deputado Francisco Oliveira, mas para uma solução em que, depois do desbaste em mesa e coordenadores, e nos processos que não tivessem segredo de justiça, temos que lidar com o que é o conceito de confidencialidade em todo o caso, ver se, ou seja, no fundo é isto, em vez de, por princípio, mandarmos sair sempre os jornalistas antes de todos, percebermos se há casos em que podemos mandar mantê-los e outros não, à nossa melhor critério, eles depois não têm que o questionar. Claramente estamos de acordo com o que vier com o segredo de justiça, não podem estar cá dentro. É verdade que tudo que, mesmo que não diz segredo de justiça, diz confidencial, e portanto os tribunais de certa forma estão-nos a pedir confidencialidade, e isso não se coaduna particularmente bem com a presença de um jornalista, porque na publicidade a posteriori nós podemos truncar o parecer, mas na discussão isso não é possível, porque não podemos truncar a discussão, aí perderia a nossa discussão. Enfim, há aqui um conjunto, enfim, discutir se a questão da marca d'água se justifica ou não, todos aqui, eu não sei se é uma coisa que sai muito caro ao Parlamento ou que é complexa de aplicar. Se não for complexa, acho que não deixa de dar assim um peso adicional de que o que circula aqui é um bocadinho diferente do que circula noutras comissões. E mais o quê? E tinha aqui também a questão da circulação do parceiro, eu acho que não há alternativa a circular. Enfim, com estas notas que eu aqui fui tomando das duas reuniões, e repito, tendo ouvido já todos os grupos parlamentares, acho que são do PCP, eu tomaria o encargo de fazer circular o tal papel, acho que de hoje a 15 eventualmente já conseguimos, mas enfim, e depois já teremos uma base para discutir. É sempre mais simples, não é? Pronto, mesmo que seja, enfim, não encarem como uma proposta formal da mesa, no sentido que é para... Não, é mesmo para facilitar os trabalhos. É um documento de trabalho. Que viria à mesa e coordenadores, em princípio, de hoje a 15. De hoje a 15, que é dia 7, certo? Sim. E pronto, e assim talvez consigamos avançar um bocadinho mais, um bocadinho à imagem que a doutora, que a deputada Márcia Paz está a fazer-nos o favor de fazer com a Código de Conduta. Ah, ainda não, pois é, ainda é só 28. Oh, que pena. Dia 7, que pena, só por uma razão, é que dia 7 falta outra vez a minha filha e portanto eu queria que fosse já. É só por isso. Pronto, de 28, exatamente, muito bem. Pois é, estava a saltar uma semana, claro que sim. Fevereiro é mais pequeno, mas nem tanto. E se achassem bem, com este encargo que eu tomaria juntamente aqui com a doutora Cidalina, acho que conseguimos, se calhar, tentar avançar um bocadinho, está bem? Pronto, quanto ao mais... Ah, uma pergunta ainda. Aquele quadro do isto do expediente, que vai para quem? Aquele quadro, só a mesa e coordenadores. Pois, esse quadro não tem sido propriamente, aquilo também não tem muita informação. Era o tal a que se estava a falar em pôr um password, não é? Pois, esse não me parece que tem sido por aí que tem havido grande problema. Exato. O que é que está aqui? É mais sangue do que sumo, exatamente. Muito bem, então com essa incumbência que nós tomávamos, ficávamos por hoje por aqui. As súmulas depois virão na próxima reunião. Depois logo decidimos se se leva a isto, uma vez acordada em mesa e coordenadores, se se leva a isto a uma deliberação da comissão, que eventualmente até pode implicar algum retoque ao regulamento de funcionamento da comissão. Hoje depois o regulamento tem que ir à conferência, não é? Não, tem, não é? Mas isso ainda não irá para esta, portanto não vale a pena. Pronto. Ou então, não se faz uma deliberação autónoma e fica em ata. Mas se tiver que haver um toque ali ao regulamento, tem sempre que ser por deliberação da comissão.
Sim.
Muito bem. Então, é tudo e até amanhã. Obrigada.